O culto deste domingo passado foi especialmente atribulado e entre várias coisas inesperadas que aconteceram, houve um problema com a gravação do sermão, daí esta gravação ser um registro a posteriori da mensagem que foi partilhada. Dizia que foi um sermão atribulado porque envolveu até a entrada do INEM pelo salão de culto, mas graças a Deus a pessoa que se sentiu, que se estava a sentir mal, o irmão Euclides, está bem agora, orem por ele também. Eu vou fazer, na medida do possível, tornar a leitura do texto do sermão o mais interessante possível para dar conta do sexto sermão da série Família, Felicidade e Fiasco. Seria interessante tentar apurar numa sondagem quais as idades em que é mais divertido assistir a um casamento. Eu recordo-me que até mais ou menos aos meus 20 anos, quase todos os casamentos me pareciam chatos. Porque numa altura em que as atividades eram apreciadas a partir da capacidade de me envolverem diretamente, um casamento parecia-me uma coisa à qual eu só podia assistir. Uma cerimónia que por excelência era feita de passividade. As coisas mudaram um bocadinho por volta dos 20 anos, porque a partir dessa altura os noivos a casar eram geralmente amigos meus. E nos casamentos dos meus amigos havia coisas que aconteciam que resultavam dos gostos dos noivos, que eram meus amigos. Ora, os gostos dos noivos, meus amigos, era com frequência o meu gosto também. Por isso, mais ou menos a partir dos 20 anos, partes da cerimónia nos casamentos poderiam interessar-me, o menu dava-me apetite e a dança definitivamente dava-me ritmo. E não vou entrar na questão sacramental se pode haver dança ou não num casamento cristão. Eu tenho passado por muitos casamentos cristãos onde houve dança. Hoje a minha preocupação não é esclarecer essa importantíssima dúvida teológica. A ironia é que com a chegada aos 30 anos, o cenário voltou a mudar. Agora, e com 4 crianças que eu e a Ruth temos, a nossa família vai a casamentos onde as suas melhores partes parecem-nos inacessíveis. Na cerimónia temos de controlar os miúdos, no menu temos de as alimentar, na dança temos de levar os miúdos para dormir. A nossa esperança é que aos 40 anos os casamentos voltem a ser divertidos. Nesta perspectiva de casamento e nesta perspectiva de participação num casamento, vale a pena dizer que um casamento, ao contrário do que parece, é sempre uma manobra de envolvimento. A rigor não existem assistentes num casamento, porque até os assistentes ocupam um lugar importante num casamento. Quando os noivos se casam, fazem uma afirmação, fazem um pacto. Ora, essa afirmação, esse pacto, diz respeito aos noivos, mas é, por natureza, um pacto, uma afirmação que é pública. Por isso, além dos pastores, dos padrinhos, as pessoas que assistem ao casamento confirmam também que esse casamento está a acontecer, que esse casamento existe. A confirmação dos assistentes, dos convidados, sublinha esse caráter público do casamento. O dinheiro que tantas festas de casamento esbanjam nos convidados não é completamente inútil. Os convidados comprovam com o estômago satisfeito que aquele casamento de facto aconteceu. Vamos ler agora o texto que nos serve de reflexão, que é no Evangelho de João, no capítulo 2. E vamos ler o versículo 1 até ao versículo 12. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e ali estava a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tenho vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. E a sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudos. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo o homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disto, desceu a Cafarnaum, ele e sua mãe e seus irmãos e os seus discípulos e ficaram ali não muitos dias. É certo que uma das imagens mais românticas da nossa cultura passa pela ilha deserta, onde só é preciso um casal suficientemente apaixonado para que todo o resto do mundo perca importância. Amor e uma cabana, como se costuma dizer. O problema dessa imagem é que, além da improbabilidade da maioria dos casais alguma vez ter uma ilha exclusivamente para si, essa imagem rejeita um ingrediente que faz parte de um casamento sólido. E esse ingrediente é os outros. A felicidade do casamento não se conquista contra os outros, mas também a partir deles. Isso entende-se facilmente com o nascimento dos filhos, porque são outros que resultam diretamente da união entre um determinado marido e uma determinada mulher. Mas há outro tipo de outros, outros que existem na vida de um casamento, independentemente de serem resultado da união entre determinado marido e determinada mulher. Algumas das maiores dificuldades que se atravessam hoje no caminho de quem está casado têm a ver com uma gestão difícil do lugar dos outros. Um exemplo muito simples está na dificuldade que tantas famílias sentem em darem-se bem na presença de terceiros. E com este exemplo, não devemos esquecer que há famílias que se especializam no contrário, que é darem-se bem apenas na presença de terceiros. Uma das bênçãos desta igreja é, porque passa junto a um domingo longo em termos de atividades, ganhar a capacidade de poder sentir a qualidade dos casamentos daqueles que fazem parte dela. Uma coisa simples, como o modo de uma família estar junta durante o culto, a escola dominical ou o almoço, torna-se um indicador daqueles que podem ser pontos fortes dessa família e que abençoam a comunidade, mas também se pode tornar um indicador daqueles que podem ser pontos fracos onde a comunidade deve ajudar essa família. Na nossa igreja ainda não chegámos à conclusão que os membros dela devem instalar uma câmara de vigilância em sua casa para ser monitorizada pelo pastor. Até porque o pastor seria o primeiro a não querer ver esse canal e também o pastor não desejaria que a sua família desse um canal de televisão para os outros membros. Mas a nossa igreja cada vez se convence mais que uma vida cristã em verdadeira comunhão passa por investir em tempo comum que os membros passam juntos, tempo comum esse que mostra onde nós somos fortes, mas necessariamente e também que mostra onde nós somos fracos. O casamento tem a ver com quem se casa, mas não só. A nossa sociedade é construída a partir de uma célula mais elementar, que é a família, e a família chegou primeiro que o Estado. O casamento chama os que usam o casamento, ao mesmo tempo que chama os que usam o casamento a usarem esse casamento na presença de outros. Por isso, num casamento não existem observadores passivos. Todos são chamados a participar. Os que estão casados, em relação aos que estão fora desse casamento, e os que estão fora desse casamento, em relação aos que estão casados. Por isso, e no caso do divórcio, a dissolução de um casamento tem um impacto que vai muito além dos que o dissolvem, e quem já passou por um divórcio sabe isto bem. Um divórcio não afeta apenas as pessoas que deixaram de estar casadas, mas afeta muito mais pessoas à volta. A um nível mais alargado, a crise do casamento afeta toda a cultura. E não é preciso ser muito imaginativo para compreendermos isto hoje em dia. Só é preciso um bocadinho de atenção ao que está a acontecer à nossa volta. E se tivermos em conta algumas das últimas discussões acerca do casamento, no contexto da nossa cultura ocidental, é fácil para alguém que associa o casamento à vontade de Deus, como um cristão o faz, cair em algum catastrofismo. Afinal, hoje o casamento está a ser entendido e está a ser definido a partir da vontade de quem o quer celebrar e não a partir da vontade de quem o criou. Para um cristão, a primeira vontade depende da segunda, ou seja, o casamento depende primeiro de ter sido criado por Deus e só depois de quem o quer celebrar. Colocar a vontade de quem celebra à frente da vontade de quem cria leva a que a criação, o casamento, funcione em função do uso e não o uso em função da criação. O resultado é que o casamento hoje é usado conforme a intenção de quem o quer usar, independentemente de acreditar de que o casamento existe porque foi inventado por Deus. E assim, passando o casamento a ser colocado em termos de quem o procura, passa a ser uma matéria de desejo e não de desígnio. Em termos políticos, isto vê-se assim: o casamento passa a ser um direito, usa-o quem o que quer usar. Para trás fica a visão de que o casamento é alguma coisa com uma personalidade prévia. Não é casual, por isso, que o casamento se tenha aberto aos casais homossexuais na sociedade que mais se afastou de uma visão religiosa do casamento. A ironia é que, a pretexto de uma conquista social, os casais homossexuais terem o direito de casar, se pratica uma desistência moral. O casamento deixa de ter um contorno ético concreto, circunscrito a um homem e uma mulher. Para que importe que o casamento seja de qualquer pessoa que o deseje, o casamento perde qualquer importância em si mesmo. Tudo aquilo que agora a nossa cultura coloca dentro do conteúdo do casamento torna-se uma garantia de que o conteúdo do casamento daqui para a frente vai ser absolutamente relativo. De outra forma, ao dizermos que todos podem casar, acabamos por dizer que ninguém casa, porque aquilo que era distintivamente uma coisa determinada, e que coisa era essa? A união entre o homem e uma mulher, passa a ser uma coisa qualquer, porque o casamento pode ser entre duas pessoas do mesmo sexo e daqui para a frente, porque não uma união entre mais pessoas, mais do que duas. Claro que o meu objetivo não é soar alarmado, mas é impossível não aplicar apenas uma pequena medida de lógica para compreender que abrirmos o casamento torna-se facilmente na desintegração do casamento. Ora, quando nós olhamos para a Bíblia, as coisas são claras e são diferentes. O modelo que a Bíblia nos oferece do casamento liga-o definitivamente ao facto de vir das próprias mãos do Criador. O casamento existe na Bíblia porque Deus inventou o casamento. Cada pessoa que casa, e mesmo que case sem convicções religiosas, acaba por confirmar que Deus não é indiferente às pessoas, porque se interessou pelas pessoas ao ponto de lhes criar uma instituição, o casamento, que celebra a maior relação que elas podem estabelecer entre si. Simplificando muito o esquema do casamento, porque Deus se interessa pelas pessoas, criou a coisa que festeja o maior interesse que as pessoas podem ter umas pelas outras, e essa coisa é o casamento. O casamento é a prova que Deus não é indiferente às pessoas, e é porque Deus não é indiferente ao casamento que olha para o casamento com exigência. Nós tendemos a ser exigentes com as coisas que nos interessam. O casamento como instituição social não pode ser uma coisa qualquer, porque uma coisa qualquer é o que acontece quando nós não nos interessamos. Um dos assuntos da nossa Igreja é a importância da comunhão, e a importância da comunhão em termos espirituais, compreendendo como o nosso cristianismo é mesmo mais cristão por ser vivido junto do cristianismo dos outros. Isto é visível, por exemplo, quando nós tomamos a ceia do Senhor juntos. Geralmente fazemo-lo no primeiro domingo de cada mês. A nossa ênfase no assunto da confissão, ultimamente temos falado muito na questão da confissão, também está relacionada com isto, com a importância da comunhão. Mas o meu argumento agora incide sobre o modo simples, mas concreto, como a nossa fé é enriquecida pela fé dos outros. Em exercícios tão simples como a busca de conselho dos outros, ouvirmos o conselho dos outros. Ouvirmos o conselho dos outros torna a nossa fé cristã mais cristã. Deixem-me dar um exemplo corriqueiro que aconteceu na nossa Igreja na semana passada. Na terça-feira passada, e porque a nossa Igreja está a empreender muitos trabalhos de renovação da nossa Casa de Oração, é preciso fazer muitas obras na nossa Casa de Oração, o Pedro Barroso, que é membro da nossa Igreja, passou uma parte da manhã a contactar porta a porta os nossos vizinhos. Porquê? Porque é preciso estabelecer uma relação com os vizinhos para intervirmos nos problemas das nossas instalações. Até porque alguma da intervenção que nós vamos ter de fazer na nossa Casa de Oração a nível de obras vai passar pela colaboração dos nossos vizinhos. Uma das coisas que o Pedro fez foi fotografar as nossas instalações do quintal de algum dos nossos vizinhos. E é uma experiência interessante, porque de repente vemos a casa que estamos habituados a habitar de uma perspectiva absolutamente diferente. E um dos fenómenos que ver os nossos lugares a partir dos lugares dos outros permite é o reconhecimento eventual de necessidades que os nossos lugares têm, mas que só conseguem ser observadas, essas necessidades, a partir do lugar dos outros. No caso menciono, isso viu-se numas fotografias que o Pedro tirou, que mostravam com mais detalhe o modo como a vegetação do quintal dos nossos vizinhos invade o nosso espaço, da nossa casa de oração, e prejudica o nosso espaço porque permite infiltração de água, por exemplo. Ora, esta é uma ilustração bem simples para dizer que nós vemos mais sobre nós a partir do que os outros veem em nós. Apliquemos esta ilustração ao caso do casamento. Um dos problemas hoje é que os nossos casamentos partem de um princípio que... não é assim tão urgente nós procurarmos o conselho dos outros. Como boa parte do encanto de um casamento é apreciado, muitas vezes, em oposição aos outros, perdemos a ajuda que os outros nos podem dar. E dou um exemplo. Provavelmente a referência mais romântica, a história de amor mais conhecida na nossa cultura ocidental, é a história de Romeu e Julieta. Ora, a história de Romeu e Julieta salienta precisamente este modelo romântico. Romeu e Julieta são uma história de amor tão forte para a nossa cultura porque era uma história de amor que não era suposto ter acontecido. Porquê? Porque a família de Romeu era inimiga da família de Julieta. Todos nós crescemos mais impressionados com a história de amor de Romeu e Julieta porque é uma história de amor que desafiava a própria circunstância onde Romeu e Julieta estava. Logo, é uma história de amor que se valoriza pelo facto de ser em oposição às famílias do próprio Romeu e da Julieta. E é aqui que eu quero chegar quando digo que hoje nós estamos mais inclinados para nos deixarmos seduzir por histórias de amor que são tão mais amorosas porque são contra os outros, são contra o meio, são histórias de amor que vão contra aquilo que se poderia esperar. O interessante é que o casamento é uma criação divina que privilegia os envolvidos, aqueles que estão casados, sem desprezar os outros. Por isso, a família é uma célula essencial não só da felicidade do casal, mas da felicidade de uma cultura. Porquê é que o casamento e a família é um assunto tão importante para esta Igreja? Porque o casamento e a família não são realidades neutras para a Igreja. Não é por acaso que a Bíblia permite posições de responsabilidade apenas às pessoas que assumem essa responsabilidade dentro da família. Isso é visível em textos como 1 Timóteo 3:1 a 13 e Tito 1:5 a 9. Assim, a Escritura mostra de uma maneira clara que a fé começa primeiro em casa e só depois continua na comunidade espiritual. O lar chega primeiro que a Igreja. As pessoas que podem exercer responsabilidade na Igreja são pessoas que têm de exercer primeiro em casa. É esta a lógica das Escrituras. A Igreja relaciona-se com as pessoas que fazem parte dela na medida em que a Igreja se relaciona também com as famílias às quais elas pertencem. Por isso a Igreja prega acerca de viver a família, porque a família influi no modo como vivemos a Igreja. Não dá para separar estas duas realidades. É suposto que estas duas realidades interajam, porque quer a família, quer a Igreja, são fenómenos de relação, não de isolamento. O quanto mais vivemos a família na Igreja, mais nos apercebemos que o casamento tem tomado na imaginação da nossa cultura um lugar de desvalorização dos outros. Porque muitas vezes a tendência é perguntar, o que é que a Igreja tem a ver com a minha família? Mas essa é a pergunta menos correta para um cristão. A pergunta mais acertada para um cristão é, o que é que a Igreja não tem a ver com a minha família? Não consigo fazer justiça hoje ao texto que lemos das bodas de Caná. As bodas de Caná não nos mostram prioritariamente lições acerca da família, mas lições acerca do poder do próprio Cristo. Mas tendo em conta que o poder de Cristo nas bodas de Caná veio beneficiar aquela família que se constituía, podemos tentar seguir-lhe o rasto. Gostava de tentar aplicar algumas das realidades deste primeiro milagre de Jesus nas bodas de Caná às nossas necessidades enquanto famílias de cristãos nesta Igreja. E vou fazê-lo em 5 pontos. Primeiro ponto. O caráter público do casamento de Caná deve lembrar-nos que é também por um casamento ser uma coisa pública que é possível a ação de Cristo nele. Um casamento de amor e uma cabana não deixa mais ninguém entrar, muito menos Cristo. Caná era uma localização a cerca de não mais de 8 milhas de Nazaré, e Nazaré é a cidade onde Jesus cresceu com a sua família. Portanto, Caná era perto o suficiente de Nazaré para explicar que houvesse uma relação entre a família de Jesus e a família dos noivos que casavam naquela altura. Onde é que eu quero chegar ao dizer isto? Jesus interveio naquele casamento, nas bodas de Caná, porque aquele casamento era uma história de amor entre dois, não é? Entre um homem e uma mulher, mas era uma história de amor que não estava fechada. Daí a relação de amizade entre a família dos noivos e a relação e a família de Jesus. Logo, e repito, é também por o casamento ser uma coisa pública que é possível a ação de Cristo nele. Segundo ponto, por causa do primeiro, não devemos valorizar o casamento em oposição aos outros. Temos de crescer, além daquele jeito adolescente de gostarmos muito do nosso romance porque supostamente ninguém dava nada por ele. Isto leva-nos outra vez para a tal referência de Romeu e Julieta. Grande parte das vezes nós gostamos do nosso casamento porque amealhamos assim este tipo de frases: ah, cá estamos nós, continuamos juntos, o nosso romance deu certo quando ninguém dava nada por ele. Ora, este tipo de sentimentos que às vezes os casais têm são sentimentos em que o casamento é apreciado porque supostamente os outros não esperavam que ele desse certo. Ora, nós devemos ser atentos a isto e não devemos valorizar o nosso casamento em oposição aos outros. Terceiro ponto, é fácil desejar que o nosso casamento, à semelhança do casamento de Caná, seja palco da ação de Jesus na medida em que o Mestre manteve a festa a funcionar quando a festa foi ameaçada. No fundo, quem é que não quer água transformada em vinho no seu próprio casamento? Mas é importante notar que a continuação da festa do casamento de Caná teve a ver com a continuação da festa daqueles que assistiam ao casamento. O que é que eu quero dizer? Quero dizer que a festividade do nosso casamento passa por Cristo permitir que outros se alegrem nele. Foi isto que aconteceu nas bodas de Caná. O nosso casamento será tão ou mais festivo o quanto ele seja um sítio onde outras pessoas se possam alegrar nesse casamento também. Quarto ponto, a pergunta: que outros são esses? Eu diria que seguramente são pessoas que reconhecem a intervenção do próprio Cristo. Ou seja, não devemos esperar aprovação do nosso casamento por parte dos que não permitem que Cristo haja nos seus. Mas é absolutamente recomendável que nós esperemos aprovação do nosso casamento por parte dos que permitem a ação de Cristo nos seus. Por isso, nós precisamos, enquanto Igreja, de referências de casamentos cristãos para ajudarem os nossos casamentos cristãos. Precisamos da Igreja também para nos expormos aos conselhos dos que já têm as suas famílias como palco da ação de Jesus. Precisamos de exemplos de casamentos cristãos para que o nosso casamento seja mais cristão. E isso é absolutamente essencial de acontecer numa Igreja. Quinto e último exemplo, e termino com um exemplo prático. Um exemplo que de algum modo podemos comparar com aquilo que acontece nos nossos casamentos de hoje. E que envolve a relação entre relação filhos com pais. É fácil nós valermos das palavras de Jesus, quando Jesus diz à mãe: mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. É fácil nós termos vontade de dizermos frases destas volta e meia aos nossos pais, quando os nossos pais por alguma razão se interessam acerca de algum aspecto do nosso casamento e nós achamos que eles estão a ser um bocado intrometidos. Nessas alturas pode-nos dar vontade de dizer: mulher, que tenho eu contigo, pai, que tenho eu contigo, mãe, que tenho eu contigo. Ora, é preciso compreendermos para já o que é que Jesus queria dizer quando disse esta frase de uma maneira tão ríspida, não é? Maria falou com Jesus e Jesus respondeu de uma maneira tão ríspida. Em primeiro lugar, mulher, um filho chamar mulher à mãe não era falta de respeito, mas é verdade que não era um termo que um filho usasse para a sua mãe. Há duas coisas que nós temos de compreender quando Jesus diz esta frase à sua mãe. A primeira é que Jesus diz esta frase porque salienta que o tipo de autoridade à qual Jesus passa a estar submetido já não é humana, já não é a autoridade da sua mãe sobre si, mas Jesus passa a estar submetido agora a uma autoridade que é divina. É Deus Pai que passa a estar sobre Deus Filho. Portanto, Jesus, quando diz à sua mãe Maria, à sua mãe terrena: mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora, ele está também a deixar claro que ele já não é um filho que tem de obedecer à sua mãe terrena, mas ele é um filho que tem de obedecer ao seu Pai Divino. Ao mesmo tempo, e porque a expressão ora referida por João no seu Evangelho tem a ver com a cruz, quando Jesus diz esta frase, ele está a dizer que a partir do momento em que ele começar a fazer milagres, começa necessariamente o seu caminho para a cruz. Ora, estas são as duas coisas que nós podemos concluir acerca de Jesus usar esta frase. Mas eu queria usar esta frase agora em relação aos nossos casamentos. A nossa reação em relação, por exemplo, aos nossos pais, nós que estamos casados, como é que nos devemos relacionar com os nossos pais? A nossa reação em relação a eles deve ser o resultado de desejarmos a intervenção de Cristo nas nossas vidas. O que é que eu quero dizer com isto? Pode haver ocasiões em que nós desprezamos a intervenção dos nossos pais no nosso casamento para evitarmos que eles sejam uma influência a favor da ação de Cristo. E isto não deve acontecer. Mas também pode haver ocasiões que nós devemos evitar sermos influenciados pelos nossos pais no nosso casamento se essa influência dos nossos pais não for favorável à ação de Cristo. A ironia, e quero dizê-lo com cautela, mas com alguma coragem, é que algumas vezes os nossos pais, mesmo aqueles que são cristãos, algumas vezes, não sendo a intenção deles, eles poderão não ser a melhor influência para que Cristo haja nos nossos casamentos. E deixa-me dar um exemplo rápido acerca disto. É um dos patrimónios da nossa igreja, é este. Eu lembro aqui há uns tempos, um dos últimos casais a casar na nossa igreja, quando eles decidiram casar, o noivo ainda não tinha emprego. E eu lembro-me de, quando falava com a mãe do noivo, ela estava muito aflita, a pensar o que é que ia ser do futuro do seu filho ao marcar a data de casamento sem estar empregado ainda. E eu lembro que na altura eu disse àquela mãe, que estava muito aflita, e compreensivelmente, mas eu disse que o mais importante tinha sido o que os noivos tinham decidido, que era casar. E porquê é que isso é mais importante? Porque hoje em dia, a tendência da nossa sociedade é fazer depender o casamento, não da necessidade de ele existir, da necessidade do casamento acontecer, mas de fatores secundários, como, por exemplo, a sacramental dependência da chamada estabilidade financeira, da estabilidade económica. Ora, aqueles dois noivos da nossa igreja, ao terem decidido casar, antes ainda de terem assegurado a sua estabilidade económica, eles estavam a afirmar aquele princípio bíblico de buscar primeiro o reino de Deus e depois saber que todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Claro que eu compreendo que os pais sintam-se sempre aflitos quando pensam que os seus filhos podem entrar numa circunstância onde de repente não têm condições económicas ideais. Mas nenhum casamento se segura por causa de condições económicas ideais. E as pessoas que são mais velhas deveriam lembrar-se dos seus próprios casamentos e do casamento dos seus pais, do tempo dos nossos avós e do tempo dos nossos bisavós, onde as pessoas se casavam com uma circunstância completamente oposta àquilo que nós hoje achamos que é condições económicas ideais. Aliás, se nós fôssemos comparar aquilo que nós hoje achamos que é obrigatório que aconteça a nível económico, se fôssemos comparar com a situação dos nossos antepassados, ninguém teria casado antes, porque ninguém teria tido essas condições que nós hoje procuramos. Portanto, este exemplo apenas para dizer que às vezes mesmo os pais cristãos, estando tão preocupados com o futuro dos filhos a nível económico, podem pressionar os seus filhos para procurar aquilo que não é o mais importante. E o que é mais importante? É o casamento entendido em termos espirituais. Ora, para aqueles que são filhos, e porque esta pregação não serve para nós ajuizarmos a influência dos nossos pais nas nossas vidas, o povo costuma dizer, filho és, pai serás. Oremos pelos nossos pais, aqueles que têm pais cristãos e que muitas vezes têm sentido que, apesar de serem cristãos, nem sempre eles são a melhor influência. Oremos pelos nossos pais, compreendamos os seus anseios. Lembremos que ao sermos pais não deixamos de ser filhos e carentes de honrarmos os nossos pais até ao final dos nossos dias. Oremos por eles e oremos por nós mesmos. Queiramos imitar as virtudes dos nossos pais e queiramos evitar os vícios que eles eventualmente tenham, mas oremos sempre por eles. Que nesta manhã o Espírito Santo nos ajude a compreender que a felicidade do nosso casamento é também a felicidade que os outros também terão nele, como no milagre das bodas de Caná. Porque a personagem central do casamento não somos nós, os casados, nem são os outros, mas é Cristo. E por isso que o Espírito Santo nos ajude.